Olá, bom dia, tudo bem? Aqui com vocês é Laís Benvenu. Eu vim conversar um pouquinho sobre uma questão bem importante que foi sugerida, que é jejum para realização de exames. Então, qual é a importância, o que que ele vai, como ele pode interferir, enfim, falaremos agora. O exame de sangue, ele pode prevenir o aparecimento de doenças, bem como investigar, além do monitoramento da saúde. Inclusive, é indicado que a gente faça esses exames de rotina uma vez por ano, né, a partir de uma determinada idade. Especialmente se em algum momento eles começarem a aparecer alterados. A prática do jejum, ela é importante para que o organismo esteja preparado para o exame. Sabemos que muitas vezes esse assunto gera dúvidas, né? O que ingerir, como ingerir. Então a gente tem tanto o exame de sangue, né, como os exames em geral para outros procedimentos maiores. O que que fica, como é importante, quanto, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O jejum, ele consiste na redução ou até privação de alimentos sólidos e líquidos por um período determinado. Então, o líquido é importante também, não podemos esquecer. Na medicina é muito comum isso, né? Esses jejuns, eles acontecem em virtude do preparo para exames. Eles acontecem em virtude do preparo para um procedimento cirúrgico, no pós-cirúrgico, para que a gente tenha menor interferência no resultado final. Quase todos os exames de sangue, falando agora disso, eles requerem jejum, alguns de mais horas, outros de menos horas. Por exemplo, os mais comuns, 8 horas, são suficientes. Glicemia, hemograma, função renal, função hepática. E em outros, por exemplo, coleta de colesterol, triglicerídeo, gorduras, lipídios sanguíneos. Então, é ainda indicado se fazer 12 horas, apesar de existirem algumas divergências nessa informação. Ainda, né, algumas circunstâncias de mais emergência, por exemplo, como um exame hospitalar e tal, muitas vezes acabam não nem respeitando o jejum exatamente pela emergência do resultado. Mas é muito importante que a gente entenda que, às vezes, dependendo do tipo de exame, não adianta a gente fazer querendo um resultado definitivo, não estando em jejum. Então, é importante isso, a menos que seja alguma situação inespecífica, tá? O que acontece em relação ao jejum, tá? Se a gente tá com ele correto, adequado à solicitação médica, é muito mais fácil que o resultado do exame seja fidedigno ao que existe realmente no nosso sangue. Por isso é tão importante que a gente faça isso para que não dê um falso positivo, que é o que a gente diz, ou uma alteração que às vezes não é real. Porém, como eu já comentei, nem todos os tipos de exame requerem jejum. Inclusive, dependendo do tipo de exame, existem alguns que não pedem prática obrigatória, por exemplo, o beta-HCG, a pesquisa de hepatites, as virologias, né? Até nesse momento agora, o próprio exame do IgG, do IgM, né? De como está a questão do coronavírus. Então, geralmente tem uma correlação maior quando tem a ver com alimentação. Né, que pode estar a mesma substância que a gente está procurando no sangue, a gente ingere. Um exemplo é a glicose, né? A glicose é o açúcar do sangue e ela está presente tanto nos açúcares como em qualquer tipo de carboidrato. Então, sem dúvidas, o que que vai acontecer? Dependendo do tempo de jejum, ela pode estar maior ou menor. Inclusive, já existem números que dependendo do tipo de exame, que fala em jejum ou pós-prandial, que é pós-alimentação. Mas isso sempre vai ser avaliado pelo médico, certo? A maioria, assim, dos exames seria interessante, exceto esses que foram comentados das 8 e 12 horas, que fosse feito com 3 horas de jejum. Também temos que lembrar, assim, que às vezes, não só os de sangue, a gente falou muito deles, mas temos outros tipos de exames investigativos que são de imagem, enfim, uns até invasivos, que são geralmente para fazer algumas verificações mais específicas. Por exemplo, exames intestinais, né? Investigação de sangue oculto e outras coisas. Então, a gente tem um preparo completamente diferente. Até a própria dieta, no dia ou nos dias anteriores, ela faz diferença no resultado. Até porque, por exemplo, o cólon tem que estar 100% limpo quando o médico for fazer o exame de imagem ali para ter certeza de que está enxergando o que está enxergando. Isso depende muito do tempo de esvaziamento. Outros exames, como tomografias de imagem, nem sempre requerem tanto tempo de jejum e tanto preparo. Mas é muito importante que se siga o que é recomendado para que o resultado seja muito fidedigno. Sabemos também que a ansiedade, às vezes, em algumas pessoas, pode aumentar. Então, o sono do dia anterior ao exame, alimentos leves, especialmente na última refeição do dia, com baixo teor de gordura. O álcool e o cigarro também não devem estar presentes na dieta, no caso, no preparo, não na dieta, mas enfim, o álcool entraria, para que a gente possa também ter uma avaliação melhor. Sempre é muito importante, quando for fazer esses exames, conversar com o médico também sobre o uso de qualquer medicamento ou fitoterápico que porventura possa vir a interferir no resultado final. E claro, sempre falar com quem entende, até mesmo o laboratório, ligar e perguntar, né, qual é a recomendação. Mas a recomendação alimentar do jejum, ela é bem importante, porque às vezes nós vamos ter resultados que não refletem o que a gente tem. E isso acaba complicando a vida de todo mundo, né? O médico porque fica em dúvida, o paciente porque provavelmente vai ter que repetir dentro do protocolo. Então existem essas pequenas situações que a gente precisa analisar com calma e executar. É muito importante. Inclusive para procedimentos maiores, especialmente para procedimentos maiores. A nível de nutrição hospitalar, muitas vezes os pacientes, eles passam, né, agora mudando um pouco da questão exames, mas por procedimentos, enfim, e os médicos e o próprio serviço de nutrição têm os protocolos de jejum, apesar de que hoje isso já se modificou muito, né, mas é importante porque a gente sabe que os efeitos colaterais daquele de consumir, muitas vezes, após um determinado procedimento e determinada ingesta de medicações, pode ser bem pior do que ficar com fome. Então, tem que ser muito esse cuidado. Como eu disse, também já existem vários estudos, enfim, que falam quanto o beneficiente também pode se beneficiar de uma abreviação de jejum, para que exista menos catabolismo, que é a queima de proteínas do corpo. Tudo isso é analisado e prescrito pelo médico que faz geralmente os procedimentos. Então, o serviço, né, de nutrição acaba oferecendo o que está dentro do protocolo e sempre trabalhando em parceria para que seja o melhor possível para o paciente. Então, é importante, sim, às vezes, não se alimentar. Certo, pessoal? Agradeço muito a atenção de todos, desejo um excelente final de semana e um bom dia. Até mais!